www.banco.org.br.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas com 24 minutos e 19 graus de temperatura. Estamos começando a nossa semana e já convidamos para estar conosco, que aqui está ele, para falar sobre vários assuntos, principalmente obras rurais, obras que estão acontecendo em comunidades rurais de Lagoa Vermelha, já que o território rural de Lagoa Vermelha é grande e tem muito serviço pela frente. Vice-prefeito e secretário de obras do nosso município, Éder Piardi, conosco nesta manhã. Éder, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente e poder trazer, então, agora as nossas obras que estão acontecendo no interior do município, especialmente, né?
E o que que está acontecendo em termos de obras na área rural do nosso município, Éder?
Bom, Rudi, os nossos serviços no interior normalmente eles são rotineiros, né? São aqueles serviços que é basicamente patrulhamentos nas épocas de tempo mais seco, cascalhamentos nas épocas que precisam, né? Na verdade, o cascalhamento a gente não para, né? A gente segue de uma comunidade a outra direto, né? Todos os dias que dão condições, a gente está fazendo algum serviço de cascalhamento, porque é um serviço bastante demorado, né? E que é bastante necessário, né? Para o interior do município. Nós temos algumas dificuldades, como tu citou, isso já é sabido por todos, né? Da grande quantidade de comunidades, grande quantidade de estradas. Então a gente faz uma organização que a gente siga de uma para tentar atender todas e melhorar, digamos assim, as condições das estradas. Não é um serviço muito simples, né? Até a gente nota que quando a gente está numa comunidade e está sendo necessário algum cascalhamento em outras comunidades, o pessoal reclama bastante, né? Existe ponto de atoladores, às vezes, que o pessoal reclama. A gente sempre tenta atender, mas a gente sabe das dificuldades existentes e tentamos atender todos da melhor maneira possível, mas sabemos que às vezes a gente acaba demorando um pouco, mas é em virtude dessa grande quantidade. Então, nós estamos hoje com os cascalhamentos na região de São Joaquim. Nós terminamos a estrada geral ali da BR-470 até na Capela.
Até estava desviado o trânsito semana passada, né? Ou ainda está?
E até próximo ali em São Joaquim?
Essa que tinha um desvio pela 470 na última semana que nós anunciamos por aqui. Não, é nesse ponto ou é outro?
Não, é outro ponto.
Ah, tá.
É outro ponto. Na comunidade de São Joaquim, lá a gente está chegando, passamos um pouquinho da Capela, já está ali próximo à caixa d'água. Depois a gente vai fazer mais alguns serviços também ali naquela comunidade e vir em direção a Clemente Argolo, em direção à estância. Nós temos outra equipe que está na comunidade de Sede Argenta, então tinha uns pontos de bastante dificuldade no tráfego ali, bem perto da comunidade mesmo ali. Então a gente está realizando esses reparos, né? E depois nós vamos permanecer nessa região ali que engloba Sede Argenta, Capão Alto e Santa Luzia. Ali, como eu falei em uma entrevista passada, a gente tem ideia de ficar por um bom tempo ali, porque são muitas estradas. Eu acredito que talvez sejam as comunidades que mais têm estradas no interior do município, é essa de Sede Argenta e Santa Luzia ali, aquela região. E nós fizemos alguns reparos também aqui nas comunidades do São Judas, aqui próximo a Campinas também, Campinas e São Judas e Fátima dos Candeias. Esses são os serviços rotineiros, né? Serviços diferentes que nós viemos desenvolvendo nas últimas semanas, podemos dizer. Não faz muito tempo que iniciamos, mas estamos realizando aos poucos. Os britamentos de estrada. Nós temos ideia de fazer, realizar esses britamentos em diversas estradas do interior. Logicamente, deixo bem claro, né, para depois evitar do pessoal ficar questionando por que não chegou a determinadas estradas. Nós não conseguimos chegar em todas as estradas. Nós vamos fazer esses britamentos principalmente nas estradas principais que ligam às capelas do interior. Então, dentro disso, nós estamos fazendo um cronograma de britamentos que nós iniciamos pelo Rincão São Francisco, chegamos próximo à comunidade do São Brás, faltou um trechinho ali, que até eu tenho ideia de, se possível, finalizar aquele trechinho ali. Depois tem, nós fizemos a comunidade do Pisamilho, saindo do bairro Boa Vista, passando pelo Pisamilho, chegando até a divisa com Ibiraiaras. Nós fizemos, é uma estrada bastante grande, de bastante movimento, nós fizemos já esse trecho.
Até recebo uma foto agora do ouvinte Antônio Carlos, que diz: parabéns, pela primeira vez, trânsito nesse trecho entre Lagoa e Ibiraiaras, onde a conservação está melhor significativamente para o nosso lado. Da Boa Vista até a divisa, deve ser em direção ali ao município de Ibiraiaras, mandou uma foto, está passando por lá agora, tirou a foto e mandou do trecho em britamento.
Isso, nós realizamos, como eu falei, tem muitas estradas secundárias ou estradas de travessas, que o pessoal chama, que a gente infelizmente não vai conseguir chegar, né? Especialmente nesse primeiro momento, né? Nossa ideia é então pegar e desafogar o trânsito com essas estradas principais em condições ideais, né, para o tráfego de veículos. Depois dessa do Pisamilho até a divisa com Ibiraiaras, nós fizemos o britamento da estrada que liga a BR-285, entrando ali onde é conhecido como Sítio do Solundi, né?
Sim.
Então nós fizemos dali, passando pela Fátima dos Candeias, chegando até nas Quatro Bocas, que é ali próximo à comunidade do São Judas. Então nós já ligamos mais duas.
E é um trecho bem grande ali, né?
É um trecho grande, próximo a 10 quilômetros, né? Acho que dá um pouquinho menos de 10, mas é bem perto de 10 quilômetros. E então nós fizemos esse britamento. Temos ideia de fazer chegar em diversas outras comunidades, né? Temos ideia de fazer a travessa da Fátima aqui do distrito, temos ideia de fazer o reassentamento aqui, 25 de julho. Temos também já empenhado o pessoal que faz a britagem para nós desmanchar. Esse até vou deixar para falar em seguida, né, sobre o Morro dos Sete Metros, lá na comunidade de Santa Luzia. Nós temos ideia de ir para lá também. Enfim, nós não vou citar, são 32 comunidades, mas nós estamos com um cronograma para ir de comunidade em comunidade tentando melhorar as estradas através do britamento.
Quantas frentes de trabalho estão atuando nesse momento, Éder?
Nós temos, tu diz no interior. Com britamento ou no geral?
No geral.
No geral eu tenho 3 no cascalhamento, né? Daí as mesmas do cascalhamento a gente acaba tendo que tirar às vezes para fazer o britamento.
Sim.
Porque a gente tem uma capacidade limitada em número, né, de maquinários, especialmente caminhões. Então eu tenho as 3 no cascalhamento, também tenho as da patrulha agrícola, que fazem o serviço mais direcionado aos produtores rurais, né? Então são mais 2 equipes e tem a equipe do patrulhamento, né? Que daí essa a gente, em épocas do ano, épocas de mais chuva, a gente acaba segurando ela um pouquinho porque acaba virando em barro as estradas, né? Caso seja patrulhada. Mas épocas de maior escassez de chuvas, como ocorreu nos últimos tempos, a gente tem uma equipe que faz esse trabalho, né?
Acesso às propriedades rurais também é responsabilidade da Secretaria de Agricultura, de Obras, ou é Agricultura, como era anteriormente, Éder?
Sim, ela, na verdade, ela está meio junto, né? O serviço de máquina, a gente já, quando faz as estradas gerais, a gente já tenta ir realizando os consertos dos acessos a propriedades. Por exemplo, na região de São Joaquim, onde está sendo realizado o cascalhamento, onde nós já passamos, já foram feitos acessos, né? Onde nós estamos chegando, o nosso chefe de equipe, ele já tem em mãos os pedidos de acesso à propriedade daquela região. Eu acredito que tenha uns 8 a 10 pedidos de acesso à propriedade que está na mão do chefe de equipe, e ele vai fazer esses reparos quando estiver fazendo a estrada geral. Assim, as outras equipes também atuam, né? Eu citei a comunidade de São Joaquim como exemplo, mas quando nós estivemos aqui no Boqueirão, também foi feito as estradas gerais e a gente tentou eliminar todos os acessos à propriedade que estavam pendentes, né? Lógico, às vezes fica um para trás, às vezes falta um que avisaram depois, né? Mas na grande maioria a gente consegue fazer a estrada e já ir fazendo o acesso à propriedade.
Muito bem. Vamos vir aqui para a cidade, Éder, para nós abordarmos um assunto que também chega a, e para nós esclarecermos. Temos ainda do interior para concluir, né?
Eu tenho só mais 2
então, tá,
pontos do interior.
Vamos aqui lá, porque daí a gente sai do interior e vem para uma obra da cidade em específico que temos um questionamento também.
Tá. Os últimos 2 pontos do interior, como eu citei, britamento era um serviço novo que nós vinha desenvolvendo. E também nós estamos fazendo algumas obras que elas são muito pedidas pela comunidade do interior e a gente acabava não conseguindo, né? E agora então nós incluímos no cronograma um tempo atrás e estamos realizando. O desvio do Morro do Stormoski, popularmente conhecido como Morro do Stormoski. Para quem conhece a região, é aqui próximo à Capela do Capão do Cipó, antiga BR-470, é um morro bastante difícil, né, de trafegabilidade, porque ele é bastante inclinado em cima de uma rocha de pedra, e ele ainda, no próprio morro, ele é curvado, né, ele tem uma curva muito grande. Então, os motoristas de caminhões reclamavam bastante, os proprietários reclamavam que também para conseguir frete era difícil, porque ninguém queria ir para lá por causa que tinha essas dificuldades, especialmente com esse morro. Então nós começamos, faz aproximadamente 10 dias, a mudar o trajeto do morro. Então nós cortamos ao lado, o morro não vai ficar mais curvado, ele vai ficar um morro reto. Infelizmente não tem como diminuir muito a inclinação, porque existe essa inclinação no trecho da estrada, mas a gente vai tentar melhorar o quanto puder, né, essa trafegabilidade nesse local. Acredito que o pessoal que passa nessa região já viu a movimentação de máquinas e já sabe mais ou menos do que eu estou falando. Sem dúvida nenhuma vai melhorar bastante então o trânsito neste ponto da estrada. E outro ponto é próximo à comunidade Santa Luzia. Nós estamos organizando também para fazer um serviço lá no popularmente conhecido Morro dos 7 Metros. Temos ideia de fazer um rebaixe naquele morro e utilizar o material para fazer britagem daquelas estradas ali daquela região. Nós já temos empenhado recursos com uma empresa de britagem, uma empresa que vem através do consórcio da Muxer, né, o consórcio Condesus. Eles já estão contratados, então acredito que nas próximas semanas, se o tempo permitir, nós vamos conseguir iniciar os trabalhos lá para desmanchar aquele morro lá e utilizar para fazer as britas.
Muito bem. E o assunto aqui do perímetro urbano que eu quero trazer para a conversa, Éder, é a Avenida Circular. O andamento das obras da Avenida Circular, parte dela já recebeu o asfaltamento e parte dela está com os canteiros em obra. Canteiros que têm repercutido. Muitos contra, alguns a favor. Como é que está o andamento desta obra da Avenida Circular?
Bom, Rudimar, na Avenida Circular nós fizemos aquele primeiro trecho entre a Rua Protásio Alves e a Rua 14 de Julho, que foi concluído ali no mês de início de março ainda, né? E depois ficou faltando outros trechos. Um deles, da Rua Buarque de Macedo até a Rua Protásio Alves, faltava então algumas adequações na drenagem para depois receber a camada asfáltica. Então, as adequações na drenagem, elas foram iniciadas ali próximo ao mercado Steel, né? Uhum. E ali elas foram finalizadas. Faltou a continuidade da drenagem próximo à ABB, que os trabalhos estão em andamento. Mesmo assim, não impediu de nós iniciarmos o asfaltamento daquele trecho. Então, para quem transita naquele local ali próximo ao mercado Piva, podem notar que já está sendo asfaltado, já está vindo asfalto de lá para cá, já foi feito aproximadamente uma quadra e meia ali, até hoje está sendo continuado, e logo nós queremos chegar até ali no posto Sander. No trecho do lado de cá, entre a pracinha ali da Rua 14 de Julho, próximo ao Mercado Cirino, e a Avenida Afonso Pena, ali então está sendo feito as obras que tem os canteiros centrais e também tem um trecho de drenagem ali, um trecho pequeno, né? mas existia as adequações. E logo em seguida também vai ser mudado então as máquinas lá de onde elas estão próximo ao Mercado Piva para vir fazer o asfaltamento aqui próximo à Avenida Afonso Pena ali, que liga então até o Mercado Cirino. Sobre os canteiros, então, existe um projeto contratado, né? Então o projeto foi realizado por uma empresa de Passo Fundo que previa algumas... vou colocar como ações ou trabalhos, digamos assim, me fugiu a palavra certa da cabeça. Mas enfim, previa um canteiro central, previa também uma ciclovia ao lado, né, na Avenida Circular, e tudo isso com metragem projetada, né? Posteriormente existiu alguns questionamentos com relação à largura da via, né? E daí nós optamos, até chamamos a empresa contratada, conversamos com os próprios técnicos, conversamos até com o prefeito municipal, para então retirarmos a ciclovia, né? E daí deixarmos, daí seguirmos o projeto, né? E assim que vai ser realizado. O pessoal questiona sobre os canteiros. Os canteiros, eles têm uma função específica. Aqueles trechos ali naqueles local onde o pessoal vê as obras sendo realizadas dos canteiros, eles eram um trecho que a avenida, ela era, eu vou colocar essa palavra, talvez não seja correta, mas ela era fora de bitola, né? Ela não tinha uma metragem específica do início ao fim. Por exemplo, ela começava com 15 metros, mais para frente ela tinha 14, tinha uns trechos 14,5, então ela tinha algumas discrepâncias com relação a medidas. O que a gente se notava naquele ponto é que os motoristas que trafegavam, às vezes eles não tinham critério de ultrapassagem. Enquanto um estava indo, estava vindo outro do sentido oposto e mesmo assim estavam alguns se ultrapassando. Então ela acabava proporcionando um risco que com o asfalto iria aumentar demasiadamente. Tá? Os canteiros, eles vêm com algumas funções. Primeiramente, ele reduz um pouco a velocidade do trânsito, né? Então, você tendo um canteiro que delimita, ele segura um pouquinho a velocidade do trânsito e também ele evita ultrapassagens nesse ponto que o pessoal vai ter melhores condições, digamos assim, vai poder... Claro, não é permitido no caso, mas a gente nota na Avenida Presidente Vargas que o pessoal não dá muita bola para isso e acaba correndo mais do que deveria, né? Então, os canteiros, eles dão uma segurada, evitam ultrapassagens, então trazem um risco melhor ao pessoal que vai transitar nesse local. Segundo ponto, essa avenida, se você fechar só de asfalto, você não tem nenhum ponto de infiltração de água. A drenagem ali, ela já não é uma drenagem com tubos grandes, é uma drenagem com tubos menores, né? Então a gente precisa de alguns pontos de infiltração, nem que seja em pouca quantidade, mas os canteiros vão trazer um pouco mais de infiltração de água no solo. A gente nota que em vários pontos do nosso município existe essa dificuldade de infiltração, tem pontos de alagamento que não existia no passado, muito em virtude de asfaltamentos, né? De asfaltamentos e de... normalmente o pessoal utiliza, tem saído prédios, tem saído casas em todos os terrenos baldios e a água não tem onde infiltrar. Então, ele também serve como um local de infiltramento de água. E fora que a beleza que ele vai trazer à avenida vai ser muito... vai ficar muito bonita, né? Aquela avenida ali. O que eu noto? Eu recebo muitas mensagens, né? Alguns reclamam, a grande maioria que chega para mim no meu celular é falando bem da avenida, elogiando, né? Eu noto que a polêmica ela é causada, até o pessoal às vezes vai na rede social, cria comentários, né? Cria situações, mas assim, para a gente chega o feedback tanto negativo como positivo e posso garantir que uma grande quantidade da população é favorável, né? Assim como também tem os contrários, mas é uma questão de opinião, Rudimar. A gente não consegue ter todo mundo a mesma opinião. Alguns pensam de um jeito, alguns pensam diferente. A gente está tentando fazer o melhor possível para deixar uma avenida bonita, não só para os moradores, mas também para toda a população de Lagoa Vermelha. E eu não tenho dúvida que dentro de pouco tempo nós vamos ter uma bela avenida para o pessoal poder apreciar.
Muito bem. Nosso tempo esgotou, abordamos os assuntos que foram possíveis, ficamos aqui com 8 questionamentos de ouvintes pendentes, mas que não faltará oportunidade para abordagem deles futuramente. Éder, obrigado pela presença, bom início de semana.
Eu que agradeço, Rudimar. Também fico à disposição da população, sempre que for preciso, podem entrar em contato conosco. Como nós citamos agora da Avenida Circular, a gente ficou também aberto à discussão, conversamos com os moradores poucos dias atrás para tentar adequar o que for possível, né? E o que estiver a nosso alcance, a gente sempre vai tentar deixar o melhor possível para a população de Lagoa Vermelha.
Muito bem, em seguidinha já chega por aqui a nossa unidade móvel, enquanto isso temos o bloco comercial e voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.